A gente começa o nosso programa de hoje falando de tecnologia, que é uma coisa que a mim particularmente fascina muito. 8 horas, 8 minutos. Olha, imagine você juntar em um só poste de iluminação uma câmera de segurança, Wi-Fi e sensor de ruído de tiro. Massa aquele site. Pois é, essa é a ideia desenvolvida aí no Parque Tecnológico de Itaipu, no Paraná. Seu estado.
Nascia parceria poucos quilômetros de Itaipu.
Pois é, em parceria aí com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, Márcio Sardi.
Pois é, outras inovações também nascem nesse parque tecnológico. Para conhecer de perto essas iniciativas, a subcomissão especial dentro da Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano sobre Cidades Inteligentes e também o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara vão visitar hoje o Parque Tecnológico Itaipu.
Pois é, o objetivo é estudar exatamente a iniciativa, o Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes, o foco de estudo aí da Câmara dos Deputados. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, né, com o coordenador da subcomissão, com o presidente, na verdade, da subcomissão especial de cidades sustentáveis, o deputado Francisco Júnior, ele que vai integrar aí o grupo que vai visitar o Parque Tecnológico de Itaipu. Deputado Francisco Júnior, muito bom dia, prazer em falar com o senhor.
Bem, bom dia aos apresentadores, o Edson, o Márcio e a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Sempre um prazer estar com vocês.
Pois é, um tema fascinante, né, deputado? Quando a gente fala de cidades inteligentes, o céu é o limite, literalmente, porque do jeito que a coisa vai hoje em dia, a utilização de satélites, drones e tantas outras coisas que podem facilitar a vida das pessoas, porque a gente sempre fala assim, ah, mas está tecnologia, e aí a gente pensa na internet, aí já pensa nas fake news, mas a tecnologia usada como aliada é uma coisa muito fascinante. E quais são os principais objetivos aí dessa visita ao Parque de Itaipu, deputado?
O desafio é justamente esse. A visita ao Parque Itaipu é uma das diversas atividades que nós estamos realizando, seja no SEDES ou em parceria com a Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Subcomissão de Cidades Inteligentes e Humanas, porque é justamente isso. Nós conseguimos transformar todo esse aparato tecnológico que vai crescendo e aprofundando cada vez mais, vai se tornando cada vez mais comum e acessível a todos. Uhum. Agora, como fazer para que isso tudo melhore a vida das pessoas? Porque esse é um desafio. O fato simples de você ter algo de tecnologia, de um equipamento de altíssima tecnologia ou acesso por parte da população a isso, não quer dizer que a vida das pessoas melhore. Então, o nosso esforço é para buscar essas experiências positivas e também as negativas pelo Brasil afora, o mundo afora, e nós, de forma inteligente, buscarmos essa inteligência para a cidade e disponibilizar isso para os prefeitos, melhorando a nossa legislação. Então, a intenção nossa é bem ousada. Nós queremos não só colocar o Brasil nesse cenário do terceiro milênio, mas, acima de tudo, que a gente possa viver melhor com tudo isso.
Uhum. Quer dizer, existem iniciativas que, para serem implementadas, dependem da participação do Poder Legislativo. Quer dizer, o Brasil precisa aperfeiçoar o seu arcabouço legal, vamos dizer assim, para poder incorporar essas novas tecnologias às cidades. Quais são os principais entraves legais para esse tipo de avanço aí no país, deputado?
Olha, com certeza. Inclusive, esse talvez seja o maior resultado que nós vamos ter ao final de todo esse estudo. Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em inovação. E a legislação, ela consegue prever apenas aquilo que ela conhece. Tanto é que tem aquela máxima, né, do direito administrativo, que o gestor público ele pode fazer só o que está previsto na lei, a iniciativa privada pode fazer o que não é proibido. Bem, neste caso, aquilo que é novo, aquilo que é inovar, ele não está previsto. E independente dele não ser proibido, muitas vezes ele fica travado. Uhum. A gestão não consegue acolher, além de ter ainda o preconceito, o medo do desemprego, o medo da máquina tomar o lugar das pessoas. Então, e não é só isso. E lembrando que, quando a gente fala em cidade inteligente, nós não estamos falando também só de tecnologia, nós estamos falando de soluções inteligentes. Usar o que já existe também, uhum, de forma organizada, concatenada. Vou dar um exemplo. Tem algumas cidades que estão usando esses aplicativos GPS, tipo Waze, Google, que fazendo parceria com essas empresas e conseguindo organizar melhor o trânsito a custo zero, apenas estimulando as pessoas a usarem, fazendo, criando uma sala de situação e organizando isso. Então, uma participação ativa e inteligente. Existem aí muitos aplicativos para a questão da gestão de saúde, por exemplo. Hoje não é tão necessário que as pessoas façam aquelas filas enormes, mas nem sempre isso é usado em favor do cidadão. Hoje nós já vemos muita coisa digitalizada no poder público, facilitando e muito, organizando e muito o serviço do servidor público, mas nem sempre isso alcança, isso muda a rotina do usuário, do cidadão. Então o desafio nosso é fazer isso. E boas experiências têm que ser observadas. Então a intenção nossa em Itaipu é conhecer o que eles já produzem, o laboratório vivo que eles têm fazendo. Eles pesquisam muito, e uma das faltas nossas no Brasil é a falta de pesquisa. Então, nós queremos nos associar, nós queremos desenvolver parcerias com todos estes órgãos que vêm fazendo um bom trabalho e poder buscar isso e refletir isso nas nossas cidades.
Deputado, as cidades inteligentes, como o senhor falou, elas precisam ser humanas, mas boa parte hoje da população brasileira não tem acesso a serviços básicos, né, de cidadania, serviços de saúde, serviços de educação. Como conciliar essa busca por cidades inteligentes que se baseiam em grande parte em tecnologias com os direitos sociais mais básicos para a população?
Você foi muito feliz na pergunta, porque é justamente essa mudança de foco. Não é a tecnologia por ela mesma, mas é, inclusive, hoje se coloca, inclusive, o humano na frente do inteligente. A cidade desejada, ela é mais humana, mais inteligente e sustentável. É justamente isso. Às vezes você não vai ter o acesso direto das pessoas à tecnologia, mas você pode acolher essa tecnologia em processos de educação, saúde, serviço básico da população para que ela seja melhor atendida. Então, otimizando os trabalhos. Vou citar um exemplo. Existem protocolos inteligentes para melhor uso de remédio, para não ter desperdício. Eu já vi, por exemplo, num hospital que tinha um desperdício quando ia fazer a quimioterapia, sobrava miligramas. Então, foi desenvolvido um programa onde colocava um ao lado do outro pessoas que estavam em tratamento com a mesma medicação, de forma que diminuiu o desperdício. Isso trouxe uma economia para o hospital de quase 30%, imagina. E conseguiu atender muito mais pessoas. E o cidadão nem ficou sabendo disso. Então, a questão da inteligência nos processos administrativos, de gestão pública, ele tanto tem momentos onde você tem uma participação essencial, integrante do cidadão, quando, às vezes, o cidadão ele é o beneficiário de tudo isso. O que precisamos fazer é criar condições para que isto seja acessado, de forma especial pelos municípios menores, pelos municípios com mais dificuldade. Então, a intenção nossa é criar também, aos poucos, uma legislação que dê acesso a essas ferramentas, a esses procedimentos que já existem, mas às vezes eles estão tem muita dificuldade para chegar, até financeira e vários outros aspectos. Então, nós precisamos conhecer eles melhor para legislar e criar esse acesso aos municípios e aos cidadãos.
Existem exemplos interessantes no mundo, deputado, de cidades consideradas inteligentes e que conseguem, inclusive, fazer essa ponte aí entre o aspecto social e o aspecto do desenvolvimento tecnológico, urbano, enfim, toda essa lógica do desenvolvimento urbano que é necessária, mas sem deixar de lado, né, a ideia de que precisa cuidar das pessoas?
Sim, essa é a grande meta e o grande esforço hoje. Nós temos feito muito isso. Vou citar dois exemplos, um que você até comentou aqui. Por exemplo, quando você coloca a inteligência na gestão mais interessante, na locomoção, na mobilidade da cidade. Então nós temos aí muitos exemplos. Na América Latina nós temos um grande exemplo aí na Colômbia, se não me engano, onde você tem uma mobilidade muito mais facilitada, onde você insere a bicicleta, o pedestre, o carro, e eles deixam de ser concorrentes. Eles passam um a auxiliar o outro. E aí você tem uma interferência direta na qualidade de vida dos grandes centros. Você citou a questão do poste de luz, que no mesmo poste você consegue ter uma série de informações que vão interferir diretamente na segurança do cidadão, por exemplo. Na segurança, na qualidade de vida, no ambiente que vai favorecer a comunidade, a aproximação. Então, assim, o foco primeiro e último da inteligência na cidade tem que ser a qualidade de vida das pessoas. Não pode, isso é humanizar, né? Ao contrário do que se pensa, que é substituir as pessoas pelas máquinas, pela tecnologia, não é isso.
Aliás,
é colocar de forma muito poderosa a inteligência artificial em favor da qualidade de vida das pessoas. Se não for assim, não tem sentido.
E, deputado, isso inclui também, por exemplo, um novo planejamento urbano que aproxime moradia do trabalho e de equipamentos sociais, equipamentos de lazer também?
Completamente. Um dos conceitos mais clássicos da cidade inteligente é justamente esse, que a pessoa vive, trabalha e se diverte na mesma região. Ela tem tudo acessível, tudo fácil acessibilidade para ela, né? Então, tem essa organização da cidade, essa melhor distribuição da cidade, faz parte também da questão da cidade inteligente.
Inclusive porque, por exemplo, cidades... É lógico que a questão do conceito aí, mas, por exemplo, São Paulo ou tem outras cidades que você tem, na verdade, você tem o centro famoso, o centro da cidade, ou até, por exemplo, em caso de São Paulo, a região da Paulista, que é uma região, né, uma região comercial, mas nos bairros mesmo, em vários bairros, você tem pequenos centros, né? Você tem pequenos centros comerciais que a pessoa tem condição ali de praticamente fazer boa parte, levar boa parte da sua vida ali mesmo, né? Sem ter que se deslocar pela cidade toda, o que é uma questão. Agora, os modais de transporte que a gente tem atualmente, eles são ainda, né, tanto quanto ineficientes. Às vezes a gente fala em conforto, mas é difícil a gente falar em conforto em transporte de massa, né? Qualquer cidade do mundo, às 5h30 da tarde, você não consegue sentar no metrô. Isso é uma coisa natural. Nova York é assim, Tóquio é assim, Londres, Paris, tudo é assim. Mas que a pessoa consegue chegar e chegar no horário, isso é uma coisa real. O Brasil, a gente ainda enfrenta esse problema. As cidades que o transporte público, você não pode confiar no horário, porque se você for pensar no horário, você não vai chegar no local, então tem que sair bem mais cedo para se planejar. A gente pode... Tem, por exemplo, exemplos como... eu já vi, por exemplo, em BH com as placas, né, dos pontos de ônibus, tem ali também um visor que mostra mais ou menos a distância que o ônibus está, quer dizer, tal... Tá começando a se implantar alguma coisa nesse sentido, né? Acho que tem muita coisa que dá para fazer e dá para poder facilitar a vida do usuário. E as pessoas já estão aprendendo a conviver com isso, né, deputado? Ficar de olho ali naquele ponto de ônibus e falar assim, olha, seu ônibus vai demorar mais um tanto tempo, ó, vai passar daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos. Dá para melhorar a vida do cidadão do dia a dia mesmo, né?
Sem dúvida. Além de ser uma situação que eu acredito que o Brasil, pelo menos nos grandes centros, todos já estão prontos para fazer isso, você demonstra um respeito ao cidadão, né? Que é o que precisa acontecer. Hoje, se não me engano, a plataforma do Google Maps, ele já, quando você vai colocar para... eles estão já fazendo uma experiência de quando você digita um endereço, pede um endereço para ele, ele já te dá possibilidade. Até aqui você pode ir de bicicleta, depois você vai de ônibus ou metrô, quando é o caso, e vai te auxiliando a fazer um deslocamento usando mais de um modal e mais inteligente.
Agora, para a gente, um aspecto importante também, deputado, é a acessibilidade, né? Não dá para a gente pensar em uma tecnologia que as pessoas não possam usar por falta de acessibilidade, ou seja, aplicativos que são inacessíveis para leitores de tela, para pessoas com deficiência visual, ou, por exemplo, meios de transporte que não sejam acessíveis para pessoas com deficiência física. Pensar a cidade inteligente também é pensar a acessibilidade. Como é que está isso nesse processo aí desse fórum industrial, desse fórum tecnológico aí de Itaipu? Essa questão da acessibilidade está sendo contemplada?
Bem, esse daí eu ainda não sei especificamente com relação a Itaipu, porque nós vamos começar a visita daqui a pouco. Não conheço os detalhes dele ainda. Mas essa é uma preocupação que tem que existir em todo o processo de mobilidade. Você não tem como imaginar isso sem contemplar, sem deixar a cidade mais igual, né? Você limitar essas diferenças. A pessoa com deficiência, ela já enfrenta no seu dia a dia uma série de de dificuldade. Então, nós precisamos amenizar para deixá-la em melhores condições com os demais. Então, isso é um princípio fundamental que ele contempla toda a visão da cidade mais humanizada. É você considerar todos, deixar todos numa condição mais igual para poder usufruir melhor da cidade.
Agora, deputado, outra questão que as cidades inteligentes estão tratando também é a preocupação ambiental. A gente falou muito aqui sobre a questão do transporte urbano e a gente já vê ônibus elétricos circulando em várias cidades do mundo. Tem as cidades na China em que a frota toda pública é elétrica. Como é que entra a preocupação, a questão ambiental dentro do planejamento das cidades inteligentes?
Também é outro ponto que jamais pode ser esquecido. Por isso que também acostumou-se a não chamar mais só de cidade inteligente. É cidade inteligente, humanizada e sustentável. A sustentabilidade, ela é fundamental. Ela é a garantia de que nós vamos dar sequência na humanidade. Então, toda essa situação do cuidado com o planeta, do cuidado com o reuso, a reutilização inteligente das coisas, a reciclagem, a formação. E aí entra um outro aspecto da cidade inteligente, que é na educação. Porque não é só apenas o poder público oferecer as condições ou a ferramenta, mas ele tem que investir muito. E, na minha opinião, isso daí vai, no mínimo, aí, duas gerações para nós chegarmos num ponto melhor, bem mais aceitável, porque hoje nós pecamos muito nesse aspecto ainda e ainda precisamos crescer muito no Brasil em termos de consciência da utilização da energia, do reuso da água e tantas outras situações. Nós ainda somos um país que desperdiça muito.
Muito bem, nós estamos conversando aqui com o deputado Francisco Júnior, que é do PSD de Goiás, e falando sobre a questão aí das cidades inteligentes, objeto desse projeto, né, lá de Itaipu, que vai ser visitado aí pelos parlamentares dessa subcomissão de cidades inteligentes dentro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Deputado Francisco Júnior, muito obrigado aí por participar com a gente, uma excelente visita aí no evento, e que seja realmente, né, a gente possa pensar soluções interessantes, inteligentes, humanitárias, que sejam inclusivas, mas que sejam soluções também que vai facilitar a vida das pessoas e tornar nossas cidades mais racionais, mais interessantes. Obrigado pela participação, um ótimo dia para o senhor, uma ótima semana.
Obrigado, eu que agradeço a todos. Quero aproveitar para agradecer o convite feito pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, pelo Parque Tecnológico de Itaipu, e também informar quais são os deputados que estão compondo essa visita hoje. Então, sou eu, o deputado Francisco Júnior, agradecer a presença do deputado federal Evandro Romano, do Paraná, o Ricardo Pericado, do Rio de Janeiro, Gustavo Fruete, do Paraná, e também da consultoria, né, da Ludmila Pena Lamounier, do consultor Rafael Henrique e do assessor parlamentar Edson Xavier, que nos dá assessoria por parte do SEDES e da Comissão de Desenvolvimento da Câmara. E é fundamental nós termos aí esse aspecto da compreensão política e técnica dos procedimentos. Então, eu estou muito animado com essa visita. Agradeço a todos pelo espaço aqui na Rádio Câmara também.
Tá, joia. Obrigado. Um grande abraço, deputado. Ótima semana.
Obrigado, deputado.
Deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, conversando com a gente aí sobre o Parque Tecnológico de Itaipu e essa questão aí das cidades inteligentes. Muito bacana esse tema aí.